a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher.
O ninho das palavras. A boca se abre em círculos e as sílabas, envoltas em pequenas bolhas de ar, batem a porta do mundo. A pá, lavrando a terra, fina língua, primeiro de pedra, até que o homem descobrisse o ferro, desentramasse suas fibras e lhe domasse a dureza. A pá, lavrando a terra, a palavra, lavrando o espírito. Vã tarefa essa de esmiuçar o mundo, a cata do primeiro gesto, da primeira sílaba entreabrindo a boca e batendo na brisa, caminho natural da respiração, a pairar na quilha dos dentes, a encapsular algo do pensado numa rolha de sílabas, esvoaçante rosário de fonemas, a encenarem o nunca mais parar de falar dos homens. Quanto se terá dito, por entre as copas das árvores, nos palácios de pedra, às portas das cidades em tempos de peste? Quanto se terá dito numa pré-filosofia do mundo, olhos postos no céu, plenos de espanto? Palavras, compósito de saliva, sílabas e ar, trejeito de boca a dizer o tempo, a chuva, o fruto amarelescente, o sexo rijo. A pá lavrando a terra que se fez barro, argila onde surpreendentemente pousaram sílabas, ao modo de letras, palavras novas a dizer, um mundo escrito, a se enclausurar nos mosteiros, nos navios, nas garrafas soltas ao mar, poemas asfixiados, bramindo inutilmente contra o rugido das ondas, ondas sucessivas de bocas entreabrindo o discurso da guerra, o discurso da festa entrecortado de riso, a solidão a lamber as palavras do romance, sopro no corpo, tecido de palavras redesenhando um mundo vivido, o silêncio a dizer as palavras de dentro e de fora no ninho comum do pensado, nuvens de palavras na latitude da tela, à espera de um clique que as visualize, que as oculte, que as transporte, zumbido frenético dos alto-falantes, conectando ouvidos e olhos na fala do mundo.
Yeah.
Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Dois Vox. Sou a Suzy Bellarmino e dou bom dia porque esse é um dia histórico. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o nosso programa de hoje, que é um programa em edição especial, será tecido de homenagens. Será uma forma de presentear as mulheres por sua existência e será uma homenagem especial a uma mulher que vem vencendo desafios e deixando no mundo marcas de saber, de simpatia, de competência, de carisma e de simplicidade. A homenageada do nosso programa merece de nós flores virtuais, vivas, aplausos, abraços e beijos. E ela vai compartilhar conosco um tantinho das suas conquistas, da sua vida pessoal, profissional, nos deixando um saldo de coragem, de vontade de lutar também para chegar no patamar em que ela chegou. Já começamos o programa mostrando uma das facetas de nossa homenageada de hoje, com a leitura da crônica O Ninho das Palavras, que é nada mais nada menos do que da autoria de Joana Bellarmino. Esta crônica, para quem quiser baixar, está disponível em intervox.nce.frj.br/tio-joana, no link Mais Crônicas. E nesse programa, que já vou adiantando, será imperdível, vamos conhecer um pouco mais sobre as várias Joanas que habitam nessa mulher e saber das suas últimas conquistas, que são tão importantes para o nosso segmento. Então, não saiam daí, porque a entrevista vai começar. Bom dia, Joana. Eu gostaria que inicialmente você situasse os ouvintes sobre quem é Joana Bellarmino, falando um pouco sobre a sua vida pessoal e profissional.
Quem é Joana Bellarmino? Eu me faço permanentemente essa pergunta e às vezes eu fico satisfeita com as respostas que eu encontro, outras vezes não, né? Porque Joana é sobretudo humana, né? É um ser vivente da espécie humana e os seres viventes da espécie humana são aquelas pessoas cheias de medo, de receios, de limites, né? E eu acho que Joana nasceu com um limite a mais, que é o limite da cegueira. Mas tem uma marca da minha personalidade que eu acho que é muito... que está muito presente em toda a minha vida, que é esse desejo de viver os desafios. E de vencer, né? Eu acho que a gente pensar na cegueira como um limite é também uma coisa estimulante para que a gente ultrapasse esse limite, para que a gente encontre no desafio um condimento a mais para que a vida se torne mais interessante. A gente sabe que viver é um risco, né? E todos os dias a gente encontra oportunidades para vencer limites, para desafiar o mundo e para vencer esses desafios. E é isso aí. Eu acho que a marca que eu deixaria para os ouvintes da Rádio Dois Vox, é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês todos, né? A grande marca, a grande resposta que eu deixo sobre Joana é essa, de que eu sempre vou vencer os meus desafios, vou buscar vencê-los, né? Mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com lágrimas nos olhos, a minha vida vai ser sempre uma trajetória em que eu posso dizer, eu venci esse desafio, por menor que ele seja. Eu me lembro que um dos primeiros desafios que eu tive que enfrentar na vida, eu era muito pequena, eu tinha uns 4 anos, e nós subimos numa pedra muito alta no campo. E eu, lá de cima, pensava, como que eu vou descer dessa pedra? Poxa, eu tinha subido, mas o meu grande medo era descer. E eu consegui. Então, eu acho que foi assim, o primeiro grande desafio que eu venci na vida. O primeiro grande desafio que eu tive consciência que eu venci. Então, eu acho que é isso. A grande mensagem que eu queria dizer para vocês nessa primeira pergunta é essa.
Yes. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim.
Agora, Joana, conte para os ouvintes sobre as Joanas. A Joana escritora, a Joana jornalista, a poetisa, a mãe e agora já quase avó. E tem uma outra faceta ainda, que essa eu vou deixar para contar só no final do programa.
A escritora e a jornalista, embora que cada vez menos produtivas nesses últimos tempos, elas estão muito entrelaçadas, as duas, né? A questão da escrita na minha vida é uma coisa muito que começou muito cedo, porque quando eu aprendi o Braille, aos 7 anos, eu me transformei naquilo que as pessoas chamam de rato de biblioteca. Então, eu lia muito e, a partir dos 9 anos, eu comecei a escrever realmente minhas primeiras histórias infantis. Eu dizia que eu tinha uma biblioteca, que era a Biblioteca Monteiro Lobato, então eu escrevia as minhas histórias naqueles imensos cadernos médicos que a escola recebia como doação para utilizar como papel de rascunho, né, papel braille. E eu constituí ali minha primeira biblioteca e também eu tinha muitos leitores, que eram os meus próprios companheiros lá da escola, do Instituto dos Cegos da Paraíba, da Algisa Cunha. E a escrita na minha vida, ela prosseguiu assim, eu diria que nos primeiros tempos, na minha juventude, era uma coisa muito forte, né? Eu produzia de tudo, telenovela, fotonovela, romance, histórias infantis, né? Acabou que eu publiquei 3 livros infantis, o primeiro deles foi Patinho Criança, em 1979, depois veio D'Artagnan, Gato com Gosto de Pinto, em 1983, e nos anos 90 eu publiquei numa produção independente, Era Uma Vez Uma Vírgula. Esses livrinhos, esses 2 últimos, eles podem ser encontrados na minha página na internet. A jornalista, então, foi uma consequência desse meu gostar de escrever. Eu sempre quis fazer jornalismo. Muitas vezes, final dos anos 70, a gente ouvia muito, as pessoas me diziam, por que você vai fazer jornalismo? Que é uma profissão extremamente competitiva, você não vai poder trabalhar, vai ser difícil conseguir um trabalho, uma pessoa cega, numa profissão tão competitiva. Mas eu não desanimei, a velha história dos desafios, né? E mesmo na faculdade, o meu primeiro emprego, eu ainda era estudante de faculdade do curso de jornalismo, eu fazia freelancers no jornal O Momento, cheguei a produzir 4 grandes especiais, matérias especiais, e foi uma experiência muito gratificante. Depois eu fiquei 9 anos no jornal de maior circulação da Paraíba, que na época era o Jornal Norte, e a experiência do jornalismo foi uma experiência fascinante. Eu levaria tempo para contar tudo o que eu vivi durante a minha época do jornalismo. Ser mãe também foi um outro desafio. E eu digo sempre quando as pessoas me perguntam, o que é ser mãe? Ser mãe, não existe o ser mãe. Eu digo sempre que existe o sendo mãe. Né? A gente está aprendendo a cada minuto, a cada hora. E agora tem um episódio novo e desafiante na minha vida, você é avó. A minha filha, ou seja, a minha filha adolescente vai ter um bebê. E eu tenho que estar pronta para isso. Né? Eu tenho que estar pronta para esse prosseguir da vida. A vida é uma coisa deslumbrante e eu estou contente, eu estou esperando com muita alegria, pensando como será essa menina, vai ser Gabriela, como será, como vai ser a carinha dela, a voz dela, como que a gente vai se entender, como que a gente vai interagir. E eu já tenho certeza de uma coisa, que vai ter muito carinho na vida da gente. E eu estou feliz com isso.
De tardezinha, essa menina se namora, se enfeita, se decora. Sabe tudo, não cantora, ser artista. Isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia de algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz.
Joana, fale um pouco para a gente sobre ser cego e ser professor universitário no Brasil. Existem muitas dificuldades para conciliar essas realidades?
Existe sim, existem muitas dificuldades, porque eu acho que elas, em parte, são ditadas pela própria estrutura das universidades brasileiras, né? Uma coisa é você viver, por exemplo, como eu tive a experiência de estudar numa universidade particular, e outra coisa é você... viver a realidade das universidades públicas brasileiras, que é uma realidade muito complicada. E as universidades, elas não, de fato, não estão preparadas para receber um profissional que seja portador de cegueira. Nós temos que criar, muitas vezes, as nossas condições de trabalho. Nós não temos... Uma coisa que acontece muito nos países da Europa, como a gente tem a experiência de Portugal, nós não temos um programa de ajudas técnicas que possa facilitar para que a gente, por via da tecnologia, possa desempenhar melhor as nossas funções. Então, no Brasil, a gente trabalha muito com improviso, a gente trabalha muito com a criatividade. Uma coisa que, obviamente, não deixa de ser interessante, não deixa de ser positiva, mas, ao mesmo tempo... É desgastante, né? E mostra os nossos limites. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade a um contingente de profissionais que está aparecendo no ensino superior, né? Que são os profissionais cegos. Eu acho que está na hora da gente se juntar, a gente compartilhar nossas experiências, do que sejam nossas dificuldades, do que sejam as iniciativas que cada um toma no sentido de melhorar o seu desempenho dentro da universidade. E eu acho que no Brasil existe uma coisa que são... Existem recursos, às vezes, mas eles estão ou pulverizados, ou engavetados, ou a gente, às vezes, não tem competência para captar esses recursos. Eu acho que está na hora da gente pensar um pouco na formulação de projetos que melhorem o nosso desempenho na universidade e que, por consequência, também redundem em benefícios para as comunidades, para as coletividades cegas, porque a gente sente, muitas vezes, a universidade muito descolada das comunidades, né? Ilhas de conhecimento que estão descoladas das comunidades. Eu acho que nós, enquanto profissionais cegos, a gente tem um papel importante, que é abrir o caminho, né? E quer fazer as pontes, as ligações entre os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas iniciativas e a melhoria desse desempenho dentro da universidade.
De madrugada, essa mulher faz tanto estar, tira a roupa, faz a cama, vira a
Ah, e nós estamos aqui tendo o privilégio de entrevistar uma doutora fresquinha. Mas deixa eu explicar o termo fresquinha aqui colocado. É que a Joana defendeu sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo agora, dia 3 de março de 2004. Ela só retornou aqui a João Pessoa sexta-feira, quase nem dava tempo fazer essa entrevista agora para o dia 8, né? E para nossa honra, ela recebeu o título com nota máxima e distinção. Joana, fale para a gente sobre o fenômeno de investigação da tua tese, o que te levou a escolher essa pesquisa, como foi o processo de construção, de elaboração e quais as contribuições que esse trabalho traz para o cenário acadêmico brasileiro.
Realmente eu estou muito feliz de ter concluído meu doutorado. Nossa, vocês não imaginam o alívio, a leveza que eu estou sentindo agora, né? E muito bom também estar compartilhando esse momento com todos nós, né? A minha pesquisa, ela tem o título de Aspectos Comunicativos da Percepção Tátil, a Escrita em Relevo como Mecanismo Semiótico da Cultura. O que é isso, né? O meu trabalho, ele faz uma análise semiótica comunicativa do sistema Braille. E eu diria que ele se estrutura a partir de quatro eixos. É, o eixo histórico, em que eu faço uma contextualização do surgimento do Braille e acoplo esse surgimento àquela ideia de uma ferramenta comunicativa. Então, há antecedentes comunicacionais envolvendo a história do sistema Braille, né? O eixo semiótico, em que eu trabalho o Braille como signo, como sistema semiótico, e falo um pouco da expansão desse signo tátil, né? E de uma coisa que a gente chama em semiótica de semiose, da sua semiose, que é o quê? O crescimento desse signo, a multiplicação desse signo em signos outros, né, que propiciam a cognição, que propiciam o processo de comunicação e de intervenção dos usuários dessa ferramenta sígnica na cultura, né? O terceiro eixo é um eixo que envolve a cognição. Então, a partir do Braille, eu pude pensar uma série de outras questões, como a questão da percepção tátil. Então, antes de ser letra, a matriz Braille, ela é um percepto. Ela é algo que é perceptível por via da polpa do dedo e por via da qualidade ótima da percepção tátil, que se concentra ali na polpa do dedo, né? Então, esse terceiro eixo, ele é eminentemente cognitivo. Ele vai falar da percepção tátil. O que é isso? E aparecem uma coisa curiosa que os membros da minha banca de defesa ressaltaram, é o fato de eu haver criado conceitos. Como essa temática é nova dentro da semiótica, eu tive que criar conceitos. Então, eu criei um conceito chamado mundividência tátil, que é um modo de estar, ser, perceber o mundo por via desse complexo tátil que é o nosso corpo. E, finalmente, um quarto eixo, que é um eixo que eu chamei de culturológico, porque eu vou falar do Braille na contemporaneidade. Que relações ele estabelece com a cultura? O Braille é reconhecido por uma cultura contemporânea? De que modo a escrita em relevo, os pontos, a pontografia, de que modo ela participa da cultura, né? E a gente vai ver que, bem ou mal, o Braille começa a ter uma ascensão dentro da cultura, começa a ter uma visibilidade dentro da cultura, não dentro de uma cultura da cegueira, mas dentro da cultura mais ampla. E, finalmente, eu pontuo esse diálogo que é tão atual, que é tão contemporâneo sobre Braille e tecnologia. E, obviamente, não perco a oportunidade de demonstrar que Braille e tecnologia fazem um casamento perfeito. Eles não se excluem, eles não se antagonizam, mas eles dialogam, tendo cada um a sua primazia, tendo cada um a sua importância, a sua relevância, dentro da cultura, dentro do processo cognitivo. Eu acho que é isso. Estou muito satisfeita de ter concluído essa tese. Espero poder publicar em livro para que esse saber possa circular com mais democracia, né? Para todos nós podermos fazer um pouco essa leitura do Braille na contemporaneidade, no século XXI, quando é tão importante retomar, olhar para o nosso passado revolucionário. Tem uma questão que permeia todo o trabalho, que é a grande tese, né, que eu produzi nesses 3 anos de pesquisa, que é, eu dou muita importância a esse diálogo que se estabeleceu entre a mão e o cérebro do indivíduo cego, leitor, escritor. Esse diálogo ele começou há pouco mais de 200 anos e é muito novo. Então eu acho que tem alguma coisa acontecendo no cérebro do indivíduo pós-Braille. E essa coisa que me inquieta, que me preocupa e que é revolucionária e que a pesquisa neurocognitiva precisa prestar um pouco atenção a isso.
Essa menina, essa mulher, essa senhora, em quem esbarro a toda hora, num espelho casual. Tanta lama e tanta cruz que acha tudo natural.
A Joana representa as mulheres cegas brasileiras na União Mundial de Cegos, UMC, por indicação da UBC, União Brasileira de Cegos, e já participou de vários eventos locais e em outros estados, discutindo as relações de gênero na sociedade. Joana, aproveitando agora o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que recados você quer deixar para as mulheres cegas e para as mulheres de uma forma geral?
Para as mulheres cegas, eu queria deixar uma mensagem de que nós precisamos olhar sempre os nossos espelhos de dentro. Nós não temos espelhos aqui fora. No entanto, eu penso que nós precisamos recuperar a paixão, a alegria de ser mulher, de estar no mundo. Nós precisamos nos mostrar um bom sentido, um sentido positivo. Então, olhar para esses espelhos de dentro, pensar em nós como pessoas iluminadas, como mulheres apaixonadas, não vai aí nenhuma propaganda à novela da Rede Globo, né? Mas no sentido de construir essa visão positiva da gente, porque a sociedade nos enclausurou, a sociedade nos encostou à parede ou nos sentou numa cadeira, a sociedade não mostrou o glamour que existe dentro do ser mulher, no entorno do ser mulher, e que também comparece com muita força na mulher cega. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para nós, mulheres, é essa. Vamos pensar em nós, vamos nos contemplar com nossos espelhos dentro, porque disso, dessa contemplação interior, vai aflorar uma coisa bonita, vai aflorar uma coisa alegre, vai aflorar uma paixão que existe na cegueira, que já povoou tantas imaginações, tantos romances, tantas telenovelas, mas não com aquela carga dramática, não com aquela carga de emotividade, mas sempre com aquela ideia de cotidianeidade, de mulher comum, de mulher para cima. Então, eu acho que é isso. Para as mulheres, de modo geral, nós temos muita luta. Mas nós estamos hoje numa posição privilegiada no mundo. Nós estamos construindo o mundo ao lado dos homens. Eu acho que essas parcerias, esses elos, eles são fundamentais numa sociedade que se quer global, numa sociedade que se quer holística, né? Então, esses antagonismos, nós já temos tantos apartheids no mundo. Então vamos nos unir, vamos nos compreender. Vamos conjugar esses universos, o masculino e o feminino, e vamos continuar, vamos prosseguir na construção da nossa humanidade.
exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas.
E já que estamos falando para todo o Brasil, diretamente dos estúdios virtuais da Rádio Dos Vox, a gente gostaria que você deixasse agora para os ouvintes um depoimento sobre a utilidade dos Dos Vox na sua vida pessoal e profissional.
Eu diria que eu posso falar da minha vida pessoal e profissional, que ela tem um antes e um depois do Dos Vox. O Dos Vox foi muito importante para mim, para a minha vida profissional, porque mesmo antes de Dos Vox eu já dava aula na universidade. E eu diria que os espaços de interação com meus alunos, eles se restringiam basicamente à comunicação face a face, né, à escrita, do modo geral. E com Dos Vox nós criamos espaços novos, espaços virtuais, onde a gente se encontrava, a gente dialogava e a gente interagia. Eu acho que o Dos Vox é uma grande ferramenta. Ele faz com que a gente perca o medo da marca, que a gente tenha coragem de mexer, de criar, de fazer, de inventar, né? Então, eu sou uma usuária de informática e tudo começou com o Dos Vox. Mas eu sou uma usuária comum. Eu sei que existem grandes crânios, né, na nossa comunidade, que começaram com Dos Vox. Grandes idealizadores, grandes produtores, grandes criadores. E hoje é uma honra até que o programa que está sendo gravado comigo seja produzido por minha irmã, né? E eu sei que tem aqui o dedo do Dos Vox, tem aqui a interface poderosa que é o Dos Vox. Dos Vox é uma grande conquista. Tem gente que equipara a conquista do Dos Vox à conquista do Braille. Eu acho que o Dos Vox, ele marca uma passagem. Ele inscreve no mundo da cultura uma mudança, né? Uma revolução. Ele democratiza a tecnologia, ele democratiza a comunicação informatizada. Isso não tem preço. E sempre eu sempre vou render homenagens aos criadores do Dos Vox, né? E sempre vou enaltecer isso, porque é a grande conquista do século XX e que continua abrindo portas, continua abrindo perspectivas, né? Por isso, sempre que a gente possa, a gente vai aplaudir e vai dizer: viva Dos Vox!
E agora você tem esse espaço para falar dos seus hobbies, deixar suas mensagens finais, que com certeza servirão de combustível para os ouvintes seguirem em frente. E a gente pede que você dê um destaque à Joana, que canta, pois essa foi a faceta que prometemos aos ouvintes que deixaríamos para o final do programa.
A Joana, que canta, tem múltiplos espelhos dentro de si, apontados para fora, para o mundo, para a alegria, para a brincadeira, para a ludicidade, para o prazer. Eu gosto de cantar por prazer. E acho que a música é a fala da natureza. A música é o dom, a música é o feitiço, a música é tudo. Então, eu queria agradecer esse momento, foi tão importante para mim. Queria dizer para vocês que eu estou aqui à disposição de todos e cada um, para o que der e vier. Um beijo no coração de todos vocês.
E a gente agradece a Joana, que mesmo em meio ao cansaço do pós-defesa, concordou em dar essa entrevista para a gente. Queremos também parabenizar a todas as mulheres pelo dia 8 de março e também a todos os ouvintes e aos organizadores e aos empreendedores da Rádio Dons Vox por nos possibilitar esse espaço de troca, de partilha, de conhecimentos e de depoimentos tão lúcidos como esse que a gente acabou de assistir agora. E agora, para encerrar mesmo o programa, vocês vão curtir uma música interpretada por Joana, Gatinho, letra dela e música de Beto Melo. E para quem quiser trocar ideias com a Joana, cumprimentá-la pela tese e tal, fica aí o e-mail dela, pandora00@neoline.com.br. Neoline se escreve N-E-O-L-I-N-E. E um beijão para todas e todos. E continuem curtindo a Rádio Dos Vox.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania.